9:29, 21 graus a temperatura. Com muita alegria, recebemos aqui alunos da Escola Anselmo Primaz, lá do bairro Expedicionário, as professoras que acompanham, os alunos, e aqui a professora Crescilando, para trazer boas novas com o grupo de alunos dentro de um projeto que está sendo desenvolvido. Diretora, bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia aos radiovintes e bom dia à comunidade da nossa escola, do bairro Expedicionário e da Escola Anselmo Primaz. Sim, o nosso grupo, o nosso bando, como a gente chama, o nosso bando, ele existe desde outubro de 2017. Né? Então, já são 7 anos que a gente vem desenvolvendo esse trabalho com a direção ali da prof. Roseli, e tem dado os frutos. Cada ano aumenta mais, né? As crianças participam, e isso serve... o grupo, na verdade, ele serve para várias coisas, assim, unir o pessoal, a gratidão entre eles, o conhecimento, o respeito, porque a arte, né? A arte, ela desenvolve qualquer ser humano e deve fazer parte de qualquer ser humano. Então, as crianças, eles participam com boa vontade, eles gostam. Nós temos a Gabi, que é a nossa menina aí que vai se formar esse ano, que dá desde o primeiro bandinho, que era bandinho, né, Rose? E agora é o bando. Então, a gente tem muito orgulho deles. Eu sempre digo, só eu posso falar deles. Ninguém pode falar nada, porque a gente sempre defende muito a escola e defende muito eles em todos os lugares. E eles são muito especiais, eles são competentes, eles são ótimos. São umas crianças, assim, que a gente gostaria de levar para casa, de tão bom que é trabalhar com eles. Claro que tem problemas, como todos os lugares têm, mas eles são... nota 10, a nossa escola e as nossas crianças.
Bando literário, poesia, é tudo. Como surgiu essa ideia, diretora?
Quem pode explicar melhor ali foi a prof. Roseli, porque ela e a professora Elisandra começaram a montar as atividades, né, de uma mostra. Sim. E aí começou o desenvolvimento.
Então, a Roseli Schmidt, que está aqui, pode se aproximar um pouco mais do microfone aí, Roseli, para que você possa falar em relação a esse projeto.
Enorme estar aqui. Bom, esse projeto surgiu às vésperas da nossa mostra do conhecimento da escola. Então, a gente sempre tinha a ideia de formar um grupo de declamadores, de alunos, assim, que tivessem mais espontaneidade, mais facilidade na expressão oral, corporal.
Comunicação?
Comunicação, isso, maior comunicação. E nessa época eu tinha terminado a minha faculdade, na UPF nós tínhamos um grupo de pessoas que faziam esse trabalho lá. Eu admirava muito. E eu sempre achei que isso seria um dos caminhos, assim, para tu trazer mais possibilidade para os alunos. Não só aquela parte de escrita que a escola normal oferece, mas esse desenvolvimento completo do aluno. E a gente pensou nisso. Só que a gente não pensou que seria um projeto que iria tão longe. A gente pensou numa apresentação para a mostra. Só que a empolgação dos alunos foi tamanha, a aceitação do trabalho foi tão grande que só foi aumentando, só foi agregando conhecimento, experiência. E as pessoas, os alunos da escola, queriam participar. Me atacava no corredor, professor, eu quero entrar no bando. E a diretora foi dando incentivo, a Secretaria da Educação também sempre esteve junto conosco, nos apoiando, e o resultado é esse, né? Esse grupo maravilhoso de crianças que se desafia a cada dia, eles enfrentam os medos, as dificuldades e se tornam cada vez melhores. E como a diretora também falou, não é só a questão do individual, a gente trabalha muito o coletivo. E eu acho que isso só agrega valores. Então, satisfação enorme por fazer parte disso.
O que é trabalhado no grupo?
Tudo. Principalmente a expressão oral. A questão da desinibir, de perder a vergonha de falar. A expressão corporal, a expressão facial. É um conjunto. Trabalha a criaturinha no contexto, no completo.
Bom, quantos integrantes fazem parte do bando literário Poesia Tudo?
Hoje nós fomos pegar as camisetas para sair da escola, quase que faltou camiseta. Eu fiquei imensamente feliz, porque nós temos 3 tipos de camiseta para 3 situações. Tivemos que usar todas as camisetas e quase faltou. Nós estamos com 27 participantes.
Que bom, que maravilha. Nós temos uma apresentação dos alunos, então, professora Rosi?
Temos uma apresentação. Esse trabalho foi organizado em função do aniversário do município. É um resgate da nossa história enquanto Soledade.
Então, vamos lá, a professora coordena aí, a diretora Cresci coordena esse trabalho dos alunos. Pode aproximar um pouco mais o microfone deles ali, professora Cresci, para que a gente possa ter a apresentação dos alunos. Professora Roseli coordena esta apresentação aqui na tua Rádio Cristal. 9h34, 22 graus a temperatura. Vamos lá então com a apresentação dos alunos da Escola Anselmo Primaz, Bando Literário Poesia é Tudo.
Conhecer o passado para valorizar o presente. Pedaços de uma história que dizem dos caminhos percorridos pelos que primeiro aqui chegaram.
Pensamos que este trabalho seja um justo reconhecimento à professora Maria Beatriz Kine e ao professor Paulo Borges por toda a sua dedicação e empenho em nos proporcionar o resgate das raízes do povo soledadense.
Sob a ótica da verdade, os caminhos que percorrem as obras, a escravidão nas fazendas pastoris de soledade e de solidão à soledade, aos poucos vai desvelando resquícios de história que há muito permaneciam esquecidos.
Cada documento analisado, cada informação coletada, são pedaços de uma história que aos poucos foi ganhando forma em tão precioso legado. E é essa história que nós, o Bando Literário da Escola Anselmo Primaz, tem o privilégio de trazer para vocês.
Vou contar uma história muito interessante que se iniciou há muitos anos atrás. Não é conto e nem história de ficção, e nem de terror, mas acho que vocês vão gostar de ouvir.
Afirmamos que é interessante porque conta a história de um povo que teve muita coragem, muito brio e valentia, verdadeiros guerreiros.
A história fala de uma terra que existia longínqua e esquecida por muitos anos. Sua localização e altitude impunham um ar de mistério e desafios aos que chegavam.
Esse planalto era uma região acesso difícil, uma ilha de campos recordada de pontões e matos.
A araucária, o angico, o cedro, a canela, o caboatã e o guamirim, e os vistosos ervais que ilustravam um cenário de pura solidão.
Conta a história que nesse lugar havia uma numerosa aldeia indígena, liderada por um valente cacique, que era chamado de Camai ou Caroaí.
O nome certo dele não importa. O fato é que essa aldeia era uma das mais numerosas que existia na região. E nesse local havia vastos ervais nativos.
Esses dois fatores despertaram o interesse dos padres jesuítas Rua Soares e Cristóvão de Arenas, recém-chegados ao Brasil.
Foram esses catequizadores que conheceram aquelas serranias e nelas adentraram, criando a redução de São Joaquim.
Eram matos e serras quase inacessíveis. Mesmo assim, essa redução prosperou grandemente, congregando mais de 1000 famílias catequizadas na Serra do Botocaraí.
Sim, é de nossa soledade que essa história vai se tratar. E foi a coragem desses desbravadores, a raça e a pujança dos filhos dessa terra, os índios e bugres, e mais tarde a força do trabalho escravo, que fizeram com que Soledade construísse sua história.
Assim, através dos anos, Soledade foi sofrendo uma ocupação lenta e de braços dados às dificuldades.
E os registros mostram que naquela época a erva mate cultivada pelos jesuítas chegou a ser confundida com ouro e prata, atiçando a cobiça de muitos aventureiros que até aqui chegaram em busca de riqueza.
Esforço inútil, pois essa planta só era valiosa na época pelos jesuítas, que realizavam seu comércio com outras reduções.
Eram os guaranis, missioneiros, que passaram a frequentar a Serra do Botucaraí para extrair essa velha e verde riqueza.
E foi a picada de Botucaraí que facilitou a ocupação de nossa região, possibilitando assim a comunicação entre o Rio Pardo e o Planalto Médio.
Também encurtou o caminho dos tropeiros, que seguiam para as missões. Depois vieram as sesmarias. Foram 10 as concedidas na região de Soledade, localizadas umas próximas às outras, e determinaram a localização oficial do então Distrito de Soledade no cenário estadual.
Muitos homens e mulheres marcaram com seus nomes a história da ocupação dessas terras.
Também foram muitos nomes dados a esta terra. Capela Curada Nossa Senhora de Soledade.
Freguesia de Nossa Senhora de Soledade de Passo Fundo. E através da Lei Provincial 926... elevou nossa cidade à categoria de Vila de Soledade, emancipando-se assim de Passo Fundo.
E com o passar do tempo, passou a ser chamada simplesmente de Soledade.
No início, eram imensidões e campos abertos, e criações de mulas que ficavam aos cuidados da natureza.
Também era realizada a praia do gado alçado, eram deixadas pelas reduções jesuíticas.
Nesse contexto, os Esses estancieiros viviam com certa rusticidade, desprovidos assim de maiores confortos.
Eram casas simples, de andar térreo, cobertas de taipas, com paredes caiadas, tetos de madeira, às vezes sem assoalho e sem janelas. Eu não posso imaginar a existência mais triste do que a desses estancieiros.
Perdido no meio daqueles imensos campos, junto apenas de uma família e de 4 ou 5 negros para o serviço.
E por detrás da casa havia geralmente um espaço para as laranjeiras. A parte disso, o verde dos herbais representavam ainda ganho.
As folhas desses arbustos eram coletados em áreas consideradas de uso comum e beneficiados em engenhos, muito simples. Bastante tosco era o sistema pelo qual remoíam a erva.
Eram as águas dos lajeados que impulsionavam esses soques. E o cuidado com os afazeres do carijo também faziam parte do trabalho braçal dos escravos.
Esses escravos já constituem uma realidade das estâncias de Soledade.
Ao mesmo tempo que o isolamento natural da região e a precariedade de caminhos que pudessem encurtar distâncias, retardou de certa forma um processo mais acelerado.
Também possibilitou o surgimento de um povo com características próprias.
E da exploração da erva mate pelos índios ervateiros, a ocupação das sesmarias e o descobrimento das pedras preciosas. Muitas coisas já aconteceram.
E a miscigenação das raças fez o povo soledadense uma gente de características hospitaleiras, acostumado às dificuldades imposta pela sua própria sobrevivência.
Mas acima de tudo,
guerreiros por natureza!
Muito bom, professora Roseli Cleci, que maravilha, é um resgate da história de Soledade, professora Roseli. Nos conte um pouco desse trabalho, parabéns aos alunos e alunas por esse trabalho tão especial, tão importante.
Sim, esse trabalho foi baseado nas obras da professora Maria Beteschini e de Paulo Borges. Então a gente, em cima dessas obras, que são as mais ricas, imagino eu, claro que temos outras obras aqui em Soledade, mas essas fazem um resgate perfeito da nossa história. Então a gente mesclou as duas obras, colocou um pouco de poesia no meio, e daí, esse é o trabalho.
Como foi esse trabalho? De ensaiar, de estar aqui, de participar, e a gente percebe a dedicação, porque tem que decorar, tem que trabalhar, tem que ensaiar.
Eu acho que é um trabalho de superação. Eles a cada dia mostram a superação. Tinha uma menina que fazia parte do bando, então a gente já tinha começado a organização dos trabalhos, tinha decorado, distribuído as falas. Essa menina teve que se mudar. Então, a gente teve que realocar tudo, reorganizar tudo. Então, assim, eles já estavam acostumados com uma dinâmica, com uma trajetória, com uma ordem das falas, e a gente teve que mudar tudo. Então, um pegou uma fala, outro pegou outro, e eles se superaram. Eles, não, vamos, nós conseguimos, professor, nós conseguimos. E conseguiram. Eles se superam a cada dia.
Parabéns pelo trabalho. Vocês merecem palmas. Vamos lá, gente. Parabéns. Bando Literário. Poesia é tudo, da Escola Anselmo Primaz, do bairro Expedicionário.